Olá, boa tarde. Na Polícia Judiciária deteve nas ilhas de São Miguel e Terceira dois homens de 54 e 55 anos suspeitos de liderarem a nível regional uma rede que abastecia há vários anos estas duas ilhas com substâncias estupefacientes provenientes de Lisboa. A investigação iniciou-se em maio do ano passado com a detenção no aeroporto das Lages de um homem de 29 anos na posse de cerca de 2 quilos de heroína com substâncias de corte. Através das diligências subsequentes da investigação, foi possível reunir fortes indícios de que os detidos, um residente em Ponta Delgada e outro na Praia da Vitória, desempenhavam funções de relevo na referida rede, garantindo a articulação com os fornecedores do continente para a recepção de correios de droga e posterior entrega das substâncias no nível de distribuição direta aos consumidores. Aos detidos com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e visados em diversas investigações anteriores, foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional aprovou a resolução que cria o Passe Açores Novilhas, que vigora apenas no inverno IATA, que decorre entre 27 de outubro e 29 de março. Para promover a mobilidade dos residentes pelo arquipélago, revelou o vice-presidente do Executivo.
É um passe de cariz intermodal aéreo e marítimo que utiliza de utilização única e complementar a tarifa Açores, uma medida complementar à tarifa Açores, que tem como objetivo, como disse, a mobilidade dos residentes pelas novilhas do arquipélago, fomentando a proximidade entre açorianos e o efetivo conhecimento de todas as ilhas por parte dos residentes nos Açores.
Artur Lima falava em Ponta Delgada na apresentação das deliberações do Conselho do Governo, que se reuniu quarta-feira nas Furnas, no Conselho da Povoação. Segundo o governante, o passe serve para combater a sazonalidade na região e vai permitir um total de 8 viagens.
Isto é uma medida que consta do programa do Governo, como sabe. É um passe que tem, são 8 passagens num sentido, portanto permite, ou seja, a ilha de residência permite 8 viagens combinadas avião e barco, sendo que 3 têm que ser obrigatoriamente feitas de barco para permitir também mobilidade no Triângulo e Grupo Central, que tem, mas agora é basicamente no Triângulo. E é complementar a tarifa Açores, é de utilização apenas no inverno IATA e exatamente para permitir o turismo interno, a mobilidade interna dos açorianos, combater a sazonalidade, é uma medida de grande alcance para a economia e para a mobilidade dos açorianos e para se conhecermos mais, eu até diria, de coesão social.
O custo da tarifa para o utilizador é, de acordo com Artur Lima, o mesmo da tarifa Açores, que permite viagens aéreas a 60 euros e daí volta interilhas para residentes. O Conselho do Governo aprovou também a resolução que delega na Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas as competências para tomar a decisão de contratar e autorizar a despesa referente à empreitada de remodelação da cobertura em chapa metálica da Aerogar do aeródromo da Ilha de São Jorge, com o preço base de 700 mil euros mais IVA e um prazo de execução de 120 dias. Por outro lado, o Executivo Açoriano aprovou a resolução que prevê o aumento do número de licenças de exploração turística de observação de cetáceos para que a oferta exista em todas as ilhas. Segundo o comunicado do Conselho do Governo, a atividade de observação de cetáceos tem uma importância acrescida para a identidade do turismo dos Açores, representando um dos mais bem-sucedidos casos de desenvolvimento sustentável a nível mundial. Na área social foi aprovada, por exemplo, a cedência por 20 anos a título gratuito do Solar da Glória, na freguesia do Livramento, ao Lar Luís Soares de Sousa, em Ponta Delgada, para a instalação de uma estrutura residencial para pessoas idosas. Foi também aprovada a resolução que revoga por acordo o contrato de concessão de exploração da água mineral natural, denominada Água das Lombadas, entre a Secretaria Regional das Finanças e a concessionária. Entre outras medidas, foi aprovado o decreto que regulamenta a concessão de apoios à compra de sementes de milho e sorgo para produção de forragem ou milho-grão com limite de 2,2 milhões de euros. Os jovens açorianos que sejam titulares do cartão Interjovem vão poder realizar em dezembro viagens aéreas interilhas a 21 euros e de volta e a 15 euros apenas de ida. A campanha especial de Natal deste cartão, dinamizada pela Secretaria Regional da Juventude, é válida para viagens operadas pela companhia Sater Açores entre 1 e 31 de dezembro, segundo um despacho ontem publicado em Jornal Oficial. A Secretária Regional Maria João Carreiro refere que esta campanha visa reforçar as vantagens associadas à titularidade do cartão Interjovem numa época em que se registra uma maior mobilidade dos jovens, designadamente dos estudantes que regressam à sua ilha de origem para passar a quadra natalícia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Os Açores registaram mais de 509 mil dormidas em alojamentos turísticos em setembro, um aumento de 8% face ao período homólogo, segundo dados do Serviço Regional de Estatística. Nos primeiros 9 meses do ano, a região contabilizou cerca de 3,5 milhões de dormidas, representando um acréscimo face ao período homólogo de 11%. O número total de hóspedes nesse período foi de 1,1 milhões, superior em 8% ao homólogo, e a estada média situou-se nas 3,31 noites. Em setembro, as dormidas de turistas residentes no estrangeiro representaram 75% do total. Já o mercado nacional apresentou uma quebra de 1,5%, totalizando cerca de 127 mil dormidas. Entre o mercado externo, os Estados Unidos da América foram o maior mercado emissor, com 64,8 mil dormidas. Em segundo lugar surge a Alemanha, com 64 mil, e depois segue-se a Espanha, com 62 mil dormidas, um acréscimo homólogo de 34,2%.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No âmbito das propostas de plano e orçamento da região para 2025, o vice-presidente do PS Açores, Carlos Silva, adiantou que o partido fez uma avaliação detalhada e identificou falhas significativas nas várias áreas sectoriais e por ilha.
Aquilo que foi dito pelo presidente do Partido Socialista foi claro. Nós estamos disponíveis, abertos ao diálogo desde o início. Obviamente que há a dúvida se há um voto contra, se há uma abstenção, e isso foi dito claramente. Há aqui, dessa parte, a abertura. Nós vamos apresentar propostas de alteração exatamente para minimizar um orçamento que não dá resposta aos problemas das famílias, em várias áreas. Infelizmente, vamos aguardar até a última hora, é a nossa função. Tivemos a debater, a analisar setorialmente também o plano de orçamento, e não vamos abdicar de fazer a nossa parte e de contribuir para resolver os problemas das famílias e das empresas. No fundo, é essa a nossa missão.
Carlos Silva falava no encerramento dos 3 dias de jornadas parlamentares do partido que decorreram no Conselho da Ribeira Grande. Já os deputados da coligação dizem que o orçamento para 2025 é consistente e dá resposta aos desafios que a região enfrenta. João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD, sublinha, por exemplo, que 25% do orçamento é destinado ao setor da saúde.
Num reforço de 50 milhões de euros que inscreve uma verba na ordem dos 521 milhões de euros. Tem a prioridade, desde logo, de 15 milhões para o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, mas uma prioridade na recuperação de lista de esperas da atividade hospitalar, com um investimento orçado em 4 milhões de euros destinados a essa recuperação de lista de espera cirúrgica, de exames e diagnóstico e consultas hospitalares.
Já a líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, defende que os documentos dão resposta aos desafios futuros.
Mas também consistência a todas estas políticas que visam esta melhoria de vida dos açorianos, porque as pessoas foram sempre o foco desde o início desta governação. E é esta, e mantém-se esta, a nossa convicção, a valorização das pessoas.
Por sua vez, João Mendonça, deputado do PPM, destaca algumas áreas que considera essenciais.
A educação e a saúde e as acessibilidades são apenas algumas das áreas fundamentais que precisamos de fortalecer com estratégias claras e investimentos estratégicos.
Nestas jornadas parlamentares, os deputados da coligação estão a preparar a discussão do plano e orçamento para o próximo ano.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O equipamento do Observatório da Montanha do Pico vai ser renovado, contando a Universidade dos Açores, com apoio de 250 mil euros do Governo Regional para o investimento, segundo um protocolo assinado esta quinta-feira.
E nos últimos anos, fruto também de vicissitudes que tiveram a ver também com a Covid e com a necessidade de fazer investimento na renovação de algum equipamento, tem sofrido um abrandamento na sua atividade, de maneira que este investimento que agora o Governo Regional faz através da Secretaria do Ambiente e da Ação Climática permitirá renovar os equipamentos, modernizar os equipamentos em face das necessidades atuais de equipamento científico para o desenvolvimento da ação e da missão a que este observatório se destina, para poder agora dar um impulso novo ao seu desenvolvimento e ao impacto dos dados que recolhe e que pode recolher no âmbito da sua ação.
A reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, e o secretário do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel, assinaram ontem um protocolo de cooperação para a modernização tecnológica do Observatório da Montanha do Pico, no valor de 250 mil euros. A reitora referiu que os dados científicos que têm sido recolhidos pelo Observatório têm sido tratados para a produção de conhecimento para a comunidade científica, o que tem um valor que é transregional, bem como servem de apoio à decisão governamental. Já o secretário regional declarou que o observatório tem uma localização única no topo da Montanha do Pico, o que configura um estatuto a nível internacional de grande relevância. A monitorização inteligente da viticultura por tecnologia de ponta foi o tema do primeiro painel das segundas jornadas da Confraria do Vinho Verdelho dos Biscoitos, que decorrem até amanhã. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Desde a inteligência artificial ao uso de satélites e drones, é possível recolher dados e tomar decisões eficazes, segundo Joaquim Sousa e Raul Moraes, investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que apresentaram conclusões de trabalhos desenvolvidos em vinhas no continente. Joaquim Sousa defende uma solução partilhada por pequenos produtores no uso de tecnologia de intervenção em vinhas.
Os pequenos produtores, como é o caso dos Açores, ainda é muito mais predominante aqui nos Açores, embora no Douro, região que conhecemos bem, é parecido. Esses têm uma alternativa para chegarem ao nível dos grandes produtores, que é associarem-se. Portanto, estas tecnologias, estes equipamentos, podem chegar aos pequenos produtores de uma forma barata, se eles partilharem recursos através de quem os representa, tentar fazer.
Por seu turno, Raul Moraes defende o reforço da tecnologia na prevenção de problemas, sobretudo os derivados das alterações climáticas.
E preconizando aquilo que está desde sempre associado à viticultura, ou à agricultura de precisão, que é gerir diferente o que é diferente. E as coisas hoje são cada vez mais diferentes. Então nós precisamos de mais tecnologia para conseguir perceber o porquê que as coisas estão a mudar e como é que nós podemos agir atempadamente, de modo a manter a produção e a qualidade, diminuindo os custos de operação.
Também Cátia Pinto, da Smart Farm Collab, apresentou o projeto Vinhas da Terceira, financiado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e com o trabalho de intervenção tecnológica já desenvolvido na região vitivinícola dos Biscoitos.
Nós temos basicamente estações meteorológicas de baixo custo, este é que é o ponto diferenciador. E o que é que nós temos dentro desta estação meteorológica? Temos a parte de informação convencional, como os sensores para a direção e a velocidade do vento, a questão da precipitação, e depois temos outros que tipo de sensores que nos medem, sobretudo a radiação par, e outros que nos medem a temperatura e a umidade do ar. Qual é a particularidade destas estações? Que as estações estão ao nível da própria planta, ou seja, elas estão inseridas nas corraletes. Os resultados são otimistas, são quatro pilotos que nós temos instalados. Optamos por selecionar cotas diferentes, ou seja, de alturas, começamos dos 100 metros, 65, 25 até aos 35, mesmo ao nível praticamente do mar, e obviamente que isto faz interesse não só para as vinhas, ou seja, aqui focamos muito na questão das vinhas dos biscoitos, mas pode ser, como tecnologia transversal, pode ser aplicada a outras culturas.
Por sua vez, Duarte Mendonça apresentou um projeto de melhoramento fitossanitário de castas tradicionais de videiras dos Açores, em curso pelo Centro de Biotecnologia dos Açores, por encomenda do Governo Regional. A sessão terminou com uma abordagem de desafios práticos da vitivinicultura e a utilização de produtos fitofarmacêuticos por Miguel Amorim.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Aves exóticas, regionais e nacionais vão estar em exposição na 44ª edição da Expo Aves, a realizar-se entre hoje e domingo em Santana, no concelho da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
No evento organizado pela Associação de Avicultores de São Miguel, estarão 70 expositores e cerca de 900 aves inscritas. De acordo com Mário Rama, presidente daquela instituição, haverá também algumas novidades do continente.
Desde o canário exótico, periquitos, agapornis, tudo uma variedade imensa de aves. Umas presentes cá em São Miguel, que toda a gente conhece, e outras estamos a tentar que venham pela primeira vez serem expostas cá na nossa exposição. O citáculo Colombodes tivemos cá presentes neste ano, foi uma ave muito, muito bem vista, uma ave muito bonita de se ver, e este ano esperamos trazer muito mais novidades, não é só duas.
Na sexta-feira haverá ainda a recepção às escolas e no sábado aos escuteiros. O intuito consiste em partilhar com as crianças conhecimentos e mostrar que cuidados se devem ter para com os pássaros. Na Expo Aves 2024, as espécies não são apenas criadas em cativeiro para venda ou exposição. Há também uma preocupação em manter as aves vivas e evitar a extinção das mesmas.
Isso é um dos pormenores que nós tentamos passar tanto às entidades oficiais. Estamos aqui, estamos a trabalhar no bem-estar animal, embora muita gente quando chega à exposição, coitados das aves, estão aqui tanto tempo dentro de uma gaiola tão pequena, mas aquela ave está ali unicamente entre 3, 4 dias no máximo. E depois é regressado novamente às casas de criadores e são colocadas nas suas voadeiras grandes para que possam se exercitar e ter uma boa qualidade de vida. Nós mostramos é isso mesmo, ou seja, o cuidado que nós temos com as aves, o porquê de criarmos essas aves e mostrar que não somos os maus da fita que temos as aves presas em casa. Nós trabalhamos para, juntamente com as entidades oficiais, futuramente espero trabalhar mais com eles, na prevenção da disseminação de aves exóticas que possam fugir e possam entrar no nosso meio ambiente. Portanto, há um trabalho contínuo.
A Expo Aves vai ter lugar no pavilhão da Associação Agrícola de São Miguel.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.